Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host Emanuel Stinson e, como sempre, estou acompanhado pelo Salvador. E hoje é um episódio especial porque vamos falar de não um, mas sim dois shows. Um da AEW, a AEW Dynamite, e outro o NXT, que foram os dois hoje na terça-feira e foram à mesma hora. Tivemos uma Tuesday Night War, assim um throwback para as Monday Night Wars nos anos 90 entre a WWE e a WCW, onde tivemos aqui aparições bombásticas no NXT. Tivemos o combate de estreia de Adam Copeland, na verdade, Salvador.
E também
tivemos o que, para mim, pronto, eu não quero dar aqui muito spoiler, por isso não vou dizer, mas tivemos um combate do caraças que vocês vão já perceber. É por isso que eu agora me vou, tipo, ok, Manuel, para e vamos, mas é, tipo, prosseguir com o show e vamos acabar com esta introdução e vamos falar de wrestling. Vamos começar por falar sobre o NXT. É assim, calhou assim e vamos começar a falar sobre o NXT. Uma das aparições veio logo ao ringue, foi aqui Cody Rhodes, que de antemão já sabíamos que tinha um announcement para dar ao WWE Universe, mas acabou por ter dois mesmo. Um deles é que o Breakout Star Tournament está de volta, tanto masculino como feminino, onde aqui eu vou ter uma oportunidade de, pronto, ser uma superstar do NXT, não é verdade? E depois também tivemos aqui o announcement que o Dusty Rhodes Tag Team Classic também está de volta e vamos ter aqui mais uma vez, como costuma dizer o Sheamus, banger after banger after banger. Depois, Cody Rhodes acabou por anunciar também que é o Special Guest General Manager do NXT, o que foi, ok, uma excelente decisão logo à partida, porque lhe deu mesmo, tipo, uma importância, porque ele virou o NXT para dar announcements ao que tem a ver com o NXT, eu percebo, e um deles está ligado, né? Porque o nome do pai deles é, dá um nome ao torneio, mas virou NXT e tal, ele tinha que ter um papel hoje. E ser o General Manager, também outro throwback aqui para nós, fãs de wrestling, que já não vemos, pronto, General Managers assim há tanto tempo. Ok, temos o Tony Khan, que faz imensos papéis ao mesmo tempo, mas ele não é uma character, uma figura de autoridade que aparece semanalmente. Por isso nós sentimos, pelo menos eu sentia saudades disso, porque para mim o Adam Pearce ser pronto, General Manager ou Director ou whatever dos dois, não, para mim não faz muito sentido. Gostava de ter, tipo, mais coisas separadas. Por isso, para mim, esta situação de General Manager foi top. Depois foi interrompido pelo campeão do NXT, Ilya Dragunov. Diz que sempre quis conhecer Cody Rhodes. Bué random, na minha opinião, tipo, yeah. O Ilya Dragunov dizer: ai, eu sempre quis conhecer o Cody Rhodes, tipo, vai, tipo, qual é? São imediatamente interrompidos por Dominic e Rhea Ripley. Dominic começa por dizer que Dragunov não é um campeão ao nível dele, e que Dominic quer um combate pelo título do NXT, quer ser double champion. Cody Rhodes tem uma ideia ainda mais engraçada, que quer fazer deste combate um title versus title. Rhea Ripley é contra essa estipulação, title versus title, e Ilya Dragunov o próprio disse que não se importava mesmo e que, pronto, defendia o título contra Dominic, e Cody Rhodes oficializou o combate. Salvador, Strong opening.
É verdade. E...
Strong opening. Cody Rhodes, Ilya Dragunov e também Cody, Dominic Mysterio e Rhea Ripley. Estavas à espera que fosse Dominic. Estavas à espera que tivéssemos uma defesa para o título da NXT? Assim, tipo...
Não.
Não. Achavas que era Dominic?
Não.
Pois. Mas foi fixe, porque eu acho que é mais uma demonstração de Dominic em que ele está a evoluir imenso desde que teve esta oportunidade de ir para o NXT. Tipo, ele tem tido combates diferentes, com superstars completamente diferentes, estilos de wrestling completamente diferentes. Parece que foi à escola, aprendeu mais um bocadinho.
Yeah.
E fez dele um lutador, um wrestler ainda mais completo. Vamos ver, achas que ele tem capacidade para ser double champion? Para se juntar?
Não
sei.
Não.
Com o Rhea Ripley? Ao seu lado no ringue?
Não sei, double champ, double mas... holder ou champ perde título e depois ganha o NXT? Double holder, não acredito. Pode vir a ganhar o NXT title.
Pode vir a ganhar o NXT title no futuro. Yeah. Porque também agora, se tu reparares, e vamos ver ao longo do show, mas pronto, tipo, estamos a aproximar de Carmelo Hayes e Braun Breaker. Bye bye NXT.
Yeah.
E Dominic podia dar aquele extra passo.
Yeah.
Cody Rhodes, e isto é perentório referir. Também diz que para manter a ordem tem um special guest referee. E é ele, L.A. Knight.
Yeah!
L.A. Knight vai estar no NXT. Este show não podia melhorar. Vamos passar então para o que aconteceu a seguir, que foi um combate da divisão feminina. Asuka também veio ao NXT, ela que está completamente undefeated no NXT, ela que se estreou há 8 anos. Ela tem a maior streak da WWE sem perder. Ela só perdeu, ela saiu do NXT, relinquished do título, ela não perdeu o título. Foi para o main roster e depois na WrestleMania 18, na WrestleMania 34 em 2018, ano em que ela ganha o Royal Rumble, ela vai desafiar Charlotte Flair pelo título feminino do SmackDown e perde o primeiro combate na WWE, mas no NXT ela nunca tinha perdido. Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate, que foi contra Roxanne Perez. Tivemos ali primeiro a aparição de Shotzi, ela que veio comentar este combate e também anunciou que ela e Scarlett vão ser as hosts do Halloween Havoc, assim, mais próximo do final do mês, mais próximo, obviamente, do dia de Halloween. O combate então começou ali com um missile dropkick de Asuka, depois um dive de Roxanne Perez, um flying crossbody de Roxanne Perez também, e depois, já na parte final do combate, um knockout blow de Asuka para conseguir a vitória e assim manter a sua streak de vitórias no NXT. Logo após o combate, Kiana James tentou apanhar de surpresa Roxanne Perez e atacá-la, mas Shotzi fez o save. Aqui, pronto, a aparição de Shotzi até se normal, né? Tem tudo a ver com o Halloween.
Sim.
Ela anunciar que será a host. Em relação ao combate, Oscar, mais uma vez, veteran of the game, awesome. Awesome Oscar.
Roxanne é da grande show, too.
Grande show também. Roxanne também é daquelas... Pronto,
não está cada vez mais a ser moldada para ser big.
Podemos dizer de uma certa forma que a Cora Jade e a Roxanne Perez são o Braun e o Carmelo da divisão feminina.
Yeah.
Tipo em termos de serem as próximas a dar o jogo.
Sim.
Claro que Tiffany também está no meio da divisão feminina, não é verdade?
Sim, Tiffany apareceu e... Pá, espetáculo. É no word.
No words mesmo. Tipo, o reinado dela, a maneira como ela faz as promos, a maneira como ela dá sell na personagem que ela tem, o reinado dela foi absolutamente fantástico.
Yeah.
Terminou contra Becky Lynch, muita gente vai dizer, é só para Becky Lynch chegar a Grand Slam. Já tínhamos falado disso no último episódio, mas tem que olhar por um certo modo também que é Tiffany perdeu contra Becky Lynch, uma veterana. Fez parte do primeiro main event da Mania feminino na WrestleMania 35 em 2019 contra Ronda Rousey e Charlotte Flair. Mas vocês têm que perceber, o que eu queria chegar era. Ninguém do NXT conseguiu tirar o título. Teve que vir alguém, uma veterana do main roster, a Becky Lynch, tirar o título. E a feud, os combates têm sido muito, muito bons. Aconselho vivamente. Aliás, nós não nomeamos o combate da Becky Lynch contra a Tiffany Stratton no No Mercy, o melhor da noite.
Without a doubt, bro.
Um grande indicador, pessoal. Um grande indicador. Mas acho mesmo que esta divisão feminina do NXT está bem entregue. O futuro está lá. E começa por estas três que nós mencionamos e também o facto da ajuda de Becky Lynch para colocar olhos na divisão feminina do NXT novamente foi absolutamente genial. Depois, o que é que nós tivemos aqui? Tivemos um combate assim um bocadinho outside of the box. Temos aqui um six-man tag bar rules match entre Gallus e os Brawling Brutes. Isto começou tudo após o ataque dos Gallus no No Mercy, no combate em que Butch tentava vencer a Heritage Cup de Noam Dar, e depois marcaram este combate também com a participação de Ridge Holland. E Tyler Bate parece que encaixa perfeitamente nos Brawling Brutes. Bastámos ver ali um pequeno segmento no backstage antes do combate para perceber que há química, há muito boa química ali. E Sheamus poderia muito bem considerar aqui Tyler Bate nos Brawling Brutes. Vamos então falar um bocadinho sobre esse combate que já estava com. Pronto, não é? Tipo, imaginem um bar, né? Setas, barris, canecas de cerveja, tudo o que vocês possam imaginar, ok? Já estava ali a rodear o ringue. Depois vamos começar então a falar sobre esse combate. Temos ali uma powerbomb de triple powerbomb de Gallus numa mesa. Depois também um moonsault de Butch. Uma triple submission dos Brawling Brutes, ou seja, não era tripla, não, tipo, não era só uma move. Tipo, três moves diferentes dos três membros dos Brawling Brutes. Eu quero que vocês percebam isso muito bem. Depois uma clothesline de Joe Coffey. E depois, já na parte final do combate, uma triple powerbomb dos Brawling Brutes para conseguirem a vitória contra os Gallus. Resultado perfeitamente normal, eu acho.
É respeitável.
Respeitável a vitória dos Brawling Brutes com Tyler Bate. Parece que tipo, só a querer parecer que eles já estavam nos Brawling Brutes. Não. Acho completamente normal. Tenho que sempre, eu acho que. Como é que eu ia dizer? No NXT, os trios credíveis são tão. É um grupo pequeno de trios com créditos, com prestígio. Vocês percebem o que é que eu estou a tentar dizer? E quando se tem aqui uma. Pronto, aproveita-se uma mini feud para ter um six-man tag com trios credíveis, mesmo que ok, a participação de Tyler Bate, mas a relação que ele tem com o Pete Dunne já antes da WWE justifica que não é preciso aqui justificações porque é que Tyler Bate está no combate. Eu não acho, eu em certa forma não acho que deva haver uma divisão de trios. Só se fosse em toda a WWE, as três brands, mas mesmo assim sabemos que não irá resultar. Era muito difícil, tipo, ah, agora vou ao NXT, agora vou ao Raw, agora vou ao.
Seria fixe, mas
A
ia
ideia é
ser
fixe,
confuso.
mas eu
Ia
acho que
ter
a
muita
WWE,
gente.
tipo, imagina. São à parte muito pequeno. A WWE tem grupos de títulos, tem 4, 4, 4. Às vezes 5. E chega. Estás a ver? Campeão mundial da brand, intermédio masculino, campeão feminino, tag team e tag team feminino no NXT. E depois é um título feminino tag team das duas brands. Mas depois tem tipo, esta linhagem. Às vezes eu acho que faltava só tipo um. Nem é um mid-card title, é tipo um lower card title. Não um 24/7 title, mas tipo. Não é o Cruiserweight, que isso é muito restrito. Mas tipo, sei lá. Eu por acaso concordo com a cena que a IW faz com o título international. porque tipo tens o título da AEW com o MJF, tens o TNT title com Christian Cage e depois tens aí o International title, porque ajuda ali tipo, a ter alguma coisa para ocultar e para obter feud. E eu acho que a WWE às vezes falta-lhe isso, mas outras vezes eles conseguem tapar bem esse buraco. É confuso. Mas aqui, lá está, não nos vamos desviar muito do assunto. Vitória para os Brawling Brutes e vamos ver quando é que regressa Sheamus e se esta parceria com Tyler Bates
vai continuar.
É para continuar de alguma forma. Depois tivemos um backstage segment em que Lyra Valkyria é entrevistada, mas é interrompida. Está a ser entrevistada, mas é interrompida por Tegan Nox, que parece que está a tentar convencer Lyra Valkyria a ter esta oportunidade, a dar relinquish da sua oportunidade pelo título feminino no Halloween Havoc contra Becky Lynch para dar a Tegan Nox, que perdeu o combate na segunda-feira pelo título do NXT. Isto é outra coisa que o título, ajuda a ter Becky Lynch com o título do NXT no Raw, mais gente vê o Raw, e quando Becky Lynch faz promos ou tem combates e tem a sua entrada, tem sempre o título NXT, e haverá sempre... Diz?
Não, é sempre mais visualizações do NXT.
Vai sempre haver alguém a dizer assim,
alguém vai,
que é aquilo?
Ela aqui está com aquele título, se calhar...
Quando é que é? O que é que eu posso ver? Que show é este? Tipo, ajuda sempre. Era a mesma coisa quando na altura o Dolph Ziggler defendeu o título. Ou, aliás, o Braun Breaker ganhou o título do NXT novamente ao Dolph Ziggler no Raw, After Mania, ok? Mas Lara Valkyria, obviamente, diz que no chance in hell. Ela não disse isto, mas fui eu que dei a minha própria quote de Vince McMahon. Depois tivemos John Cena a vir ao ringue para dar os seus props ao NXT e à NXT Crowds. Depois é interrompido por Braun Breaker e depois dali de algumas bocas entre os dois, Braun Breaker acaba por atacar John Cena, mas quando John Cena tenta o seu AA característico, Braun Breaker consegue escapar a dar aquele hit para o main event.
Sem dúvida. Incrível.
Top. Foi absolutamente fantástico esta ideia do segmento. Tipo, não houve Carmelo Hayes, só o Braun Breaker e John Cena, e foi uma ideia fantástica porque já deu uma razão, tipo, porque além de tipo, Paul Heyman, nós sabemos que Paul Heyman está sempre a dar aquele scouting pelas três brands, principalmente no NXT. Mas como é que vocês acham que o Solo Sikoa apareceu? E também há um vídeo que nós vimos na social media de Paul Heyman a mostrar a sua capa da Bloodline, Ava Rain, que, como todos nós sabemos, ou se não sabem, ficam a saber, é a filha de Dwayne The Rock Johnson, Bloodline Family Babe.
Yes.
Pronto, talvez nunca pensamos nisso, não é verdade?
Será um contrato.
Nós chegamos a pôr em pau a Katamina. Não é verdade?
Ou mesmo a Naomi antes de sair.
E agora? Mas eu acho que já seria um bocado tarde. Só se fosse para dar aquele tipo de novo sangue na Bloodline. Tipo, de qualquer forma. Tipo, ok. Uma pequena parte, sim. Será que a Bloodline pode ser daqueles grupos, tipo, durante uns anos, seja, tipo, a evoluir?
Podemos ter várias formas. Não é bem forma de...
Será que Jey Uso acaba eventualmente por Daddy Throne no Roman?
Não sei. É esperar para ver.
Ou o Roman perde os títulos, mas não perde a Bloodline. E perde os títulos para o Cody. E depois, tipo, I'm still on Bloodline. I'm still the head of the table. There's nobody that can take this spot away from me. Can you smell what The Rock is cooking?
Yeah.
WrestleMania match. E depois o The Rock, como não vai ser o head da Bloodline, tipo, tem uma cerimónia, tipo, é o Jay.
Sujeito.
Bro, yo, hire me. Hire me, Blood. Hire me. Like, I'm available. I'm available. Mano, cheap. Booker of the Year.
Vamos fazer isso no WWE Universe.
Bro, Booker of the Year. Cheap. Não, mas fora tangas. Mano, é uma justificação plausível para o Cody ganhar os títulos. E teres The Rock com Roman e que as pessoas tipo, não vão estar tipo, ei, a sério. É porque a cena do The Rock e do Roman para mim é, ei, a sério, pelos títulos.
Yeah.
Mas se fosse tipo, sem os títulos, ter essa storyline por trás, era top, mano.
Is there a chance, bro?
Booker of the Year. Mano, às vezes, e só aqui um aparte também, às vezes tem para. E às vezes é tipo coisas para pôr no TikTok. É engraçado.
Yeah.
Pá. Mas... Não sei, mano. Só se fosse. Ei, eu tenho que dar esta ideia, Rico. Ah! Whatever. Depois tivemos um backstage segment em que Baron Corbin está a ser entrevistado e diz que Dragunov está a evitá-lo, está a fugir dele, pelo facto de. Ele ter sido o único a derrotar Ilya Dragunov.
Yeah.
E que não lhe quer dar uma chance pelo título porque tem medo de o perder. Prova para Baron Corbin é o facto de não lhe dar, a Ilya não lhe dar a ele a chance, mas dar a Dominic Mysterio. Depois, a meio da entrevista, eu não sei se isto foi de propósito ou não.
Foi, certeza.
Começamos a ouvir um LA Knight. I wanna see you dance. Mano, por acaso a letra tipo, não tem nada a ver com a LA Knight no fundo, mas encaixa tudo.
Uhum.
E porquê que a música de LA Knight começa a tocar? Porque ele é o special guest referee no combate pelo NXT Championship entre Ilya Dragunov e Dominic Mysterio. É sobre isso mesmo que vamos falar agora. Tivemos ali um senton de Dragunov, dois German suplex também de Dragunov. Depois, Dominic, a meio de combate, aproveita a distração de Rhea Ripley para ganhar uma pequena vantagem no combate. Depois tivemos ali uma big boot de Dragunov, o 619 de Dominic Mysterio, depois um DDT na apron de Dominic também, e depois ali Finn Balor e JD McDonagh tentaram vir ajudar Dominic Mysterio a ganhar o combate, mas o árbitro especial LA Knight ajuda para que isso não aconteça. E depois, já na parte final do combate, depois desta confusão toda, tivemos ali um Torpedo Moscow de Ilya Dragunov para conseguir a vitória e reter assim o seu título do NXT.
Yeah.
Resultado, mais uma vez.
Sim, o resultado tinha que ser este. Finalmente, o comeback, entre aspas, do Torpedo Moscow. Finisher incrível do Dragunov.
Eu acho que vai ser uma coisa que nós não vamos ver muito bem. Quem conhece, eu não vou falar disso aqui, mas quem conhece o Torpedo Moscow, quem conhece a manobra, vai perceber exatamente porque é que eu acho porque é que eu acho que a manobra não vai ser tão utilizada daqui para a frente.
Vai depender se calhar muito da superstar com quem ele tiver o combate.
Basicamente. Mas já, ele entra joga 9, não esquecer que após o combate ele foi atacado por D-Jack.
Yes.
Ok. Um dos combates mais violentos que eu já vi nos últimos tempos, no NXT Battleground, no início deste ano. Pelo início deste ano.
Uhum.
Se calhar vamos ver aqui um Reignite the Feud.
Está ali o Corbin e tal. Filho da mãe, queres-me roubar a minha chance?
E Dijak contra Corbin também é uma.
Provavelmente pode haver aí entre os três e qualquer cena e tal, depois acabar ou numa triple threat ou acabar num combate entre Corbin e Dijak para o number one contender. Por aí.
Vamos ver.
Esperava ver.
Depois tivemos ali Cody Rhodes a falar no backstage com Tony D e Stax, em que eles anunciam basicamente uma Battle Royal para Number One Contendership para os Tag Team Titles.
Bada bim, bada boom, Battle Royale.
É verdade, sim senhora. Na próxima semana. Depois tivemos também ali uma conversa bastante interessante nos balneários entre John Cena, Trick Williams e Carmelo Hayes.
Yeah.
Que é de dizer Salvador isto?
Acho que é tipo... Eu gosto tanto dos dois, que acho que é mesmo incrível serem ali do... O John Cena com eles, né?
Uhum.
Primeiro estava o John Cena só com o Carmelo, depois aparece o Trick Williams. Aquelas conversas tipo normais, ai tal, curti, eu também curti. Sim.
You can see John Cena.
Yeah.
You can see John Cena. Depois tivemos ali uma conversa entre Baron Corbin e o GM do NXT temporário, Cody Rhodes, sobre o combate de. Com aquele que combate com o Ilya Dragunov no Halloween Havoc e que tenta convencer Cody Rhodes a torná-lo oficial. Cody Rhodes também menciona Dijak. É mais um bocado sobre o que é que nós tivemos já a falar há um bocadinho, daqui da inclusão de Baron Corbin e Dijak na luta por uma oportunidade pelo título do NXT. Eu apostaria numa triple threat.
Maybe.
É uma boa triple threat. Põe a dúvida de será que vamos ter mesmo surpresa, porque para mim, em relação ao NXT, já foi uma grande surpresa Corbin ter ganho a Bron Breakker. Ou seja, eu nunca pensei que Corbin fosse ganhar aquele combate. Mas assim, já traz a dúvida, porque Dijak e Baron Corbin no combate contra a Ilya Dragunov, por muito violento que o Ilya Dragunov consiga ser.
São dois bichos.
São dois bichos. Brutamontes, meu.
Vai ser muito bom.
De um lado, tu olhas para a esquerda, tens o Dijak, tu olhas para a direita, tens o Baron Corbin, tu pensas, o que é que me vai acontecer? Estás a ver? Por isso eu acho que, se for este o caminho que nós vamos chegar, se for esta a meta, acho que vai ser umas semanas interessantes até o Halloween Havoc. Depois tivemos ali o primeiro combate no Breakout Tournament, desta feita da divisão feminina, entre Lola Vice e Dani Palmer. Bom, então falámos um bocadinho sobre esse combate. Temos ali um kick de Lola Vice, depois um crossbody de Palmer e também depois, já na parte final do combate, um rotated kick para a vitória de Lola Vice. Ela que segue em frente no combate, no torneio, no primeiro combate do torneio.
É o segundo.
Segundo?
Yes.
Alright.
Aquela Lenny Jordan classificou-se na semana anterior.
I'm sorry. I'm late on my NXT updates, so I'm sorry.
Aqui props uma... para Danny Palmer, grande combate.
Era isso que eu ia dizer, grande combate de Danny Palmer.
Deu ali grande show, boas moves.
Certamente
parecia que até seria ela a vencer.
Eu também achei.
Mas no que aconteceu no combate, no ring, para mim Dani Palmer seria a justa vencedora.
Para mim também.
O Lavais, pronto, foi aquele contra-ataque rápido e acabou por vencer.
Exatamente, eu ia mesmo ouvir isso antes de te antecipares, e muito bem. Dani Palmer, props para as duas, no geral. O Lavais também esteve muito bem, especialmente este rotated kick. Foi muito bom. E pronto, eu acho que não posso falar. Como é que eu posso dizer isto? Não posso falar de. Ei, acho muito bem que a Lola Vice tenha ganho. Se eu conhecesse a Lola Vice e a Dani Palmer. Ok. Mas é por isso que existem
os. É por isso que existe o Breakout Tournament.
O Breakout Tournament, muito bem dito, Salvador. depois tivemos ali um segmento, uma Chase You. Class ali, Kendrick Andre Chase está a dar uma aula e é interrompido por Thea Hale e JC Jane. Elas que depois sentam-se e começam a perturbar. Essa palavra. Oh, bro.
Forget it.
Oh,
Next.
Depois, além delas as duas, começa a turma toda a falar, o que faz com que Andrew Chase se passe com toda a gente. especialmente com um aluno que lhe pega no telefone e simplesmente o estraga. E depois JC Jane anuncia, diz, pronto, que Andrew Chase e Duke Hudson vão ter uma oportunidade para estar nessa Battle Royal na próxima semana para ganhar uma oportunidade pelos títulos Tag Team do NXT. Depois tivemos um backstage segment em que, à semelhança do outro segmento que tivemos com John Cena, Carmelo Hayes e Trick Williams, tivemos aqui Paul Heyman a falar com Bron Breakker, ele que diz que para Heyman, Bron Breakker é um futuro main eventer da WrestleMania. Bron Breakker simplesmente responde: não me interessa que seja o Cena, o Trick, Carmelo. They're all going down. Quando o Bron Breakker sai do balneário, Heyman liga ao Tribal Chief Roman Reigns. Ao Tribal Chief Roman Reigns. Pois aqui temos que falar.
Depois o que se passou a seguir foi
Se nós
incrível.
pudéssemos escolher
Não estava à
segmentos da
espera.
noite.
Segmento da noite está aqui.
Muito bom esta vinhete. Ou seja, King, Brian Pillman Jr. Para quem não sabia, ele agora está no NXT. E temos tido algumas vinhetes de 2, 3 segundos.
Pequenas hints
Pequenas
de
hints,
quem poderia
exatamente.
ser.
De quem poderia ser uma das novas superstars do NXT. Hoje tivemos uma vinhete já mais completa.
Sim, com a revelação da personagem.
Brian Pillman Jr.
Temos imagens do pai dele a passar na TV, que ele costuma estar ali a mudar de canal.
Exatamente. Tivemos também ele a dizer que tentou tudo para não estar ligado ao wrestling para evitar entrar na indústria, que tanto o magoou na sua vida. Ele, pronto, para quem não sabia, o pai de Brian Pillman Jr. era uma superstar, um wrestler da WWE, WCW. Esqueci-me agora do outro nome. Da ECW. E pronto, ele infelizmente faleceu em 97, salvo erro. Ok? Salvo erro 97. E desde então, pronto, ele próprio disse que. Se todo o mundo do wrestling conhece o pai dele, ele não. Para Brian Pillman Jr., o facto de ele não saber quem o pai é, no sentido de tipo, não conhecer o pai verdadeiramente,
Porque ele tinha 4 anos quando o pai faleceu, ele disse.
exatamente, ele diz que é graças ao wrestling que isso aconteceu e que graças a esse acontecimento não vai utilizar o nome Brian Pillman. E vai utilizar assim o nome da pessoa que o criou, que o seu apelido é King. De antemão, pronto, eu acho que isto, pronto, as pessoas já sabem. De antemão tivemos a hint nas redes sociais os rumores que o seu nome seria Lexi King. Vamos ver, King já lá está. Falta a outra parte. E como são rumores, vocês sabem que eu não gosto muito de falar sobre isso. Por isso vamos seguir em frente. Mas, Salvador.
I'm hyped
I'm
for
hyped.
Brian Pillman.
I'm
Eu, um
hyped.
gajo que eu vou ter que ser sincero aqui, né?
Claro.
Eu olhava para ele na ideia e tipo, mais um, tipo, parece um bocado cromo. Mas depois desta vinheta, I'm seriously interested
Claro, mano.
em
Tipo.
Brian Pillman Jr., Lexi King, whoever.
Não.
I don't even care the name. Just give me what I want.
Mano. Tipo, eu acho que isso acaba por acontecer, tipo, isto não é direto para a AEW, ok? Mas vamos também falar um bocadinho, pronto, vamos ser realistas. A AEW tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos na semana passada. O que acontece é que no início a AEW teve que se apoiar em wrestlers, super estrelas que o mundo do wrestling já conhecia. O primeiro campeão foi Chris Jericho. Quando o Chris Jericho ganhou o título, salvo erro, foi nessa noite, ou defendeu o título, Jon Moxley, Dean Ambrose estreou-se, Kenny Omega superestrela no Japão, Young Bucks, Cody. E depois, ao longo do tempo, com releases na WWE de nomes que, pronto, né? Nomes. Nomes sonantes e que, ok, tipo, grande era para a AEW, sempre a aparecer nestes anos todos. Eu acho que o supporting cast, como vocês veem numa série toda vez, ficaram um bocado esquecidos. Então, às vezes, eu acho que há muitas superstars, incluído o Brian Pillman Jr., que não passaram do... Sou uma tag team.
Yeah.
Estás a ver? Tipo, olha, tem um combate. Uhum. Tipo, nunca houve grande desenvolvimento, por assim dizer.
Yeah.
Pronto. Eu lembro-me mais da tag team com o Brock Anderson. Era mais aquele sentimento tipo, filho do Brian Pillman, filho do Arn Anderson.
Uhum.
E parecia, mas pronto, fazia sentido nesse aspecto. Mas nunca foi tão desenvolvido. E lá está, como a Salvador disse, o interesse no Brian Pillman Jr. simplesmente não existia. Era um wrestler, sabia o que estava a fazer. Sim,
isso ninguém lhe pode tirar.
Exatamente.
Seja na IW, provavelmente no WWE será bom wrestler na mesma, não é?
É.
Ou melhor ainda, com treinos e assim, juntos. Lá está. Juntando uma boa personagem, o wrestler em si acaba por se tornar melhor, mais olhos vão ter neles e mais interesse pode vir a provocar no público.
Uhum.
Portanto, yeah, depois desta vinheta eu estou à espera de mais.
Também
eu.
Vamos ver, ela está.
Vamos faltar num pequeno aspecto, um pequeno acontecimento que, sinceramente, não me lembro qual foi o timing certo. Tivemos Jade Cargill a aparecer no parking lot, a sair do carro.
Exactement.
E a cumprimentar Shawn Michaels.
Shawn Michaels, ela tem feito isso, já fez isso no Fastlane, no cumprimentar dos paletes, aparece também agora no NXT. Faz sentido, aliás, faz também sentido.
É, porque ainda não se sabe para onde é que ela vai, certo? Com certeza, não sabe se é para o main roster, não sabe se for para o main roster, se é para o Raw, se é para o SmackDown. Poderá vir a passar pelo NXT.
Uhum.
É esperar para ver.
Eu acho que estão a fazer bem, porque, pronto, podiam ter muito bem, estão anunciando nas redes sociais, aparecer num momento qualquer, a atacar alguém, a fazer uma whatever,
uhum,
no final do Fastlane, por exemplo. Mas o que é que eles fizeram? Anunciar e estão a tratar a Jade Cargill como the hardest free agent, tipo, a que mais as brands querem.
Yeah.
Ou seja, vamos ver se há aqui, pronto, uma little warfare pela Jade Cargill, Raw, SmackDown, NXT. Só há muito um bocado de diferença, tipo, entre o Raw, SmackDown e o NXT. Só existe mesmo ali entre o NXT e as outras duas. Porque é o Adam Pearce a tentar recrutar para todas.
Uhum.
As outras duas, ou seja, não faz muito sentido. O Shawn Michaels é que pode tentar convencê-la. Mas eu acho que ela vai mesmo para o main roster, sinceramente.
Sim, eu acho que ela já está nesse nível.
Já. E com o training e com... Pronto. Tornar-se uma WWE Superstar. Acho que isso vai muito bem safar.
Sim.
Depois tivemos ali um pequeno segmento em que Asuka está, pronto, num lounge, no backstage, a falar com as wrestlers do NXT. Depois apareceu Tiffany Stratton. Ela mostra-se um bocado amigável com Asuka, que não gosta muito, e vai embora de imediato, mal consegue. Foi bastante engraçado. Pronto, é típico de Asuka. And... It's time for the main event.
AEW seguir.
Ah, pensei. Mark, desculpa. I'm sorry. Tivemos o nosso combate principal. Carmelo Hayes, acompanhado por John Cena, contra Braun Breaker, que ao seu lado tinha Paul Heyman. E este foi mesmo o combate da noite. Aqui, pronto, no NXT, no show do NXT, foi mesmo o combate da noite. Não só pela importância que tinha das duas superstars, que são, pronto, as top stars do NXT.
Sim.
Durante o último ano, principalmente, ano e meio. A participação de John Cena, a participação de Paul Heyman, tudo e mais alguma coisa.
Yeah.
tornou este combate o melhor da noite, que terminou com um leg drop da top rope de Carmelo para conseguir a vitória e mais uma vez conseguir mais uma contra Bron Breakker. Bron Breakker, irritado, ataca Carmelo Hayes.
Logo, automaticamente, como atacava, raise the hand, spear.
Spear. Logo, do nada. E ele diz que não há alguém mais badass na WWE. E aí?
Eis que.
Mano, eu juro-te. Eu
pensei... Bron Breakker, calm down, bro. Calm down, because there is somebody bad than you.
Mano, eu juro. Nunca pensei. Eu pensei que era. Eu a semana toda pensei que era tanga, mano.
Não. Depois daquele. Com.
Já sabias.
Nos commercials. Não poderia ser tanga.
Não poderia ser tanga. The American Badass!
The Undertaker!
The Undertaker! Aparece na sua moto. Não foi essa música mesmo? Going down. Essa para mim é a melhor. Top. Aparece e começa. Bron Breakker começa logo a dizer: I can't what I say. I'm the most badass. There's nobody better.
És velho.
Old timer. Tudo e mais alguma coisa. A Taker diz que pronto. Acha que Bron Breakker vai ser uma super estrela. Mas não hoje. E acaba por ser atacado por Bron Breakker. Taker consegue aplicar o Shock Slam a Bron e assim dar o seu endorsement também, tipo Raise Up Carmelo Hayes, e temos assim o final do NXT. Dá para ver
quem é que Badass NXT.
Badass NXT. Badass NXT foi muito, muito fixe. Foi um excelente show. Foi um excelente.
Sim, dos melhores shows que o NXT fez nos últimos tempos também. Né? Acompanhado.
O mais antecipado.
Por Superstars. Por GOATs.
Tinha por de Legends. Ser. Mas não só porque. Imagina, com a ajuda do Brian Pillman Jr. do King, ajudou todo mundo.
Uhum.
Tipo, a preencher aquilo, tipo.
Yeah, era a altura perfeita.
Foi a altura perfeita.
Para revelarem.
Das três superstars, dos três wrestlers que foram da IW para a WWE participaram neste NXT, que foi diretamente contra o Dynamite.
Yeah.
Smart Sean.
Uhum.
Smart Sean. Não, eu acho que foi...
O Michael está a buscar o Dayton. Contender. Contender, já, para mim já é winner.
Mano, para mim também, mano. Tipo, Booker of the Year, bro. Mano.
Porque no main roster acaba por ser ligeiramente mais fácil dar o booking, trazer feuds e trazer reconhecimento da WWE, sei, trazer views à WWE. Tipo, o NXT é mais difícil. O NXT está sempre on fire. Pelo menos na minha opinião. Está sempre on fire. E agora estes últimos meses nota-se ainda mais. E.
Nota-se. Nota-se.
Shawn Michaels está a fazer um trabalho incrível, com a ajuda de muita, toda a ajuda das superstars, que também têm sido incríveis, estão cada vez melhores, os treinos cada vez melhores. Mas isso é o normal com o passar dos anos e a evolução do NXT. Isso é excelente para nós, público, que podemos ver coisas diferentes. Também no nosso era um bocadinho. O NXT é um bocadinho mais livre. Se me faço entender, que o main roster. E tem sido espetacular.
Tem sido espetacular. E as pequenas coisas que também queria dizer, as pequenas coisas do NXT. Se, por exemplo, a entrada do Trick Williams ser acompanhada pelos ad-libs do Booker T. Ajuda Toto tipo, a ter um interesse extra. Uhum. Tipo uma coisa tão pequena assim. O facto de a divisão tag team, com a ajuda do Tony Angelo e do Stacks, está mais completa também, está mais credível. Tipo, às vezes, ainda no outro dia, não sei se falámos aqui no podcast, mas eu tenho a certeza que sim, quase. que pronto, o facto destas superstars do main roster aparecerem na WWE serem benéficas para o NXT, e já falámos hoje também aqui do fator Becky Lynch e o porquê de ser importante ela ter o título da NXT no Raw para milhões de viewers, mas eu acho que ajuda a credibilidade, ajuda tipo a credibilidade dos wrestlers, a credibilidade dos pay-per-views. Há mesmo ponto em que falamos da ajuda de Becky Lynch, falamos da ajuda de Dominic Mysterio, ok, e ele está sempre acompanhado o Judgment Day, pronto, e ele diz The World Champion, Rhea Ripley, agora já não diz Tag Team Champions, mas depois diziam sempre e o NXT North American Champion, Dominic Mysterio, é muito importante. E também o fator de também os Jesus Mandei serem uma. Serem quem são no Monday Night Raw, também sempre com um spotlight em cima.
Toda esta conexão entre o main roster e o NXT tem sido.
Basicamente.
Incrível.
Salvador. 10 em 10.
Yeah, like. Just like the day.
Just like the day. 10 em 10. Eu acho que foi mesmo 10
out of 10. 10. Yeah.
10 out of 10. Vamos ver agora, nós vamos ter aqui uma oportunidade de shift the gears. AEW Dynamite.
Sim, enquanto o NXT estava a acontecer, a AEW estava a acontecer também.
Yes,
e let's... nós estávamos a acompanhar os dois. Isto aqui, Pipe Bombers.
Multitasking Pipe Bombers. Salvador e Stinson, e é por isso que nós agora vamos passar para o AEW Dynamite, que também estava com um subtítulo de Title Tuesday. O que é que significa Title Tuesday? Significa defesas por títulos. Nós não falamos aqui de uma coisa muito importante que Christian Cage não falhou em mencionar. Ele que disse que, pronto, começou por falar pelo combate que vai abrir o Dynamite entre Bryan Danielson e Swerve Strickland, em que o vencedor...
Christian Cage deu basicamente uma introdução para o show.
Exatamente.
Foi bem, bem fixe.
Foi muito bem fixe.
E foi a escolha perfeita. Desculpa ter-te interrompido 3 vezes, mas tinha que dizer.
Tranqui, tranqui. Vais com vontade, de certeza.
Sir.
Man. Tens que completá-la. Não, estou a brincar.
Estava completo.
Mas o vencedor de Bryan Danielson para Swerve Strickland, o vencedor vai desafiar Christian Cage no Collision no próximo sábado pelo título TNT. E também ele disse muito bem, ele como campeão do TNT falou com os executivos e conseguiu que com que a primeira meia hora do AEW Dynamite fosse commercial free. O NXT tinha feito exatamente o mesmo com o segmento inicial entre Cody Rhodes, Dominik, Rhea e Ilya Dragunov. Tivemos então esse combate entre Bryan Danielson e Swerve Strickland. Pronto, para nós foi o melhor combate da noite. Foi mesmo a começar... O Dynamite
começou bem grande.
On fire mesmo. 5 estrelas. Eu tenho adorado o Swerve Strickland. Tenho o extra da dança do Prince Nana. Eu estou viciado. Passei a... Mano. No joke. Eu passei a semana toda a ouvir Big Pressure do Swerve Strickland. Foi top. Estou à espera do videoclipe. Mas este foi o melhor combate à noite e nós não vamos falar sobre ele na sua íntegra porque achamos que não fazemos jus à qualidade deste combate, mas tenho que vos dizer como terminou então com um Psycho Knee de Bryan Danielson para a vitória, e é ele que vai desafiar Christian Cage pelo TNT Championship no AEW Collision. Tenho pena do facto de que Swerve Strickland não ser quem irá desafiar Christian Cage, mas também era uma justificação, porque Adam Page envolveu-se neste combate. para distrair Swerve Strickland e ajudar à vitória de Brian Danielson. E pronto, acho que foi uma... Pronto. Se é Brian Danielson que vai ganhar o título, duvido.
Não creio, porque duvido. Mais para a frente poderemos explicar porque é que não será Brian Danielson.
É, yeah, eu também acho que não será Brian Danielson. Poderemos estar aqui a ver... Epá, é difícil. É melhor esperar pelo final do Dynamite.
Yeah.
É melhor esperar pelo final do
Dynamite.
Yeah. Mas pronto, Daniel Brian Danielson ganhou. E é o number contender para o TNT Championship. Depois tivemos mais um combate, desta feita entre Chris Jericho e Powerhouse Hobbs. Powerhouse Hobbs, que é o novo membro da Callis Family, juntamente com Takeshita e Sammy Guevara, que traiu Chris Jericho com mais um throwback. Eu nunca digo a palavra throwback, e com esta que acabei de dizer, já é a quinta vez que utilizo essa palavra em 50 minutos, mas foi um throwback 6. Há um momento na WrestleMania 19, agora não
há quem conte momento. Suplexes e há quem conte throwback words.
Exatamente. E tu acabaste de dizer a sétima. E tivemos ali mais um throwback, wait, para a traição de Chris Jericho para com Shawn Michaels na WrestleMania 19, após o combate deles. Vamos falar então, por falar em combates, vou falar então um bocadinho sobre este. Tivemos ali um Spinebuster de Hobbs, um Codebreaker de Chris Jericho. Depois ali, ao longo do combate, Powerhouse Hobbs foi utilizando bastante a mesma move, o Spinebuster. Depois tivemos ali um Walls of Jericho de, como podem adivinhar, Chris Jericho. Depois tivemos ali dois Front Slams de Hobbs para a vitória de Powerhouse. Após o combate, Hobbs ataca Chris Jericho. Pronto, o combate não... A vitória não o satisfez. Depois tivemos ali um pequeno segmento que Adam Cole tem estado a ajudar Roderick Strong desde a sua lesão. Pronto, tem-lhe feito alguns recados e desta feita estava a cortar-lhe a relva do seu pátio. E depois teve ali um pequeno segmento na casa do Roderick Strong, juntamente com os Kingdom. Eu não acho muita piada. Eu gosto, ou seja, eu gosto da personagem de Roderick Strong. Desta feita, eu não sei se concordas comigo, são situações diferentes. Mas da mesma forma que eu disse que a WWE colocou nos mais interessados no Brian Pillman Jr. em 3 vinhetes,
uhum,
e eu em 3 meses, tirando os Undisputed Era, nestes 3 meses que o Roderick Strong teve na IW, eu fiquei mais interessado no character work dele.
Sim.
Podem achar silly, mas eu acho que pelo menos é uma personagem que eu estou interessado.
Yeah, é diferente, é engraçado.
Porque após os Undisputed Era, eu nunca tive interesse no Roderick Strong.
Uhum.
Tive interesse nos Creed Brothers, por causa da Diamond Mind, e também gostava do Michael Vivens. Mas o próprio Roderick Strong...
Isso aí nunca foi...
Nunca...
Yeah.
Tu entendes, mas nunca foi aquela pessoa que... Ei, olha a grande cena, vamos ver o Roderick Strong vai aparecer na NXT.
Yeah.
Nada contra ele, grande, bom wrestler, mas o character work fora dos Undisputed Era, para mim, nunca resultou muito bem. E na AEW, ele tem tido uma personagem muito, muito fixe.
Uhum.
Tenho que admitir, e temos que ser justos. Acho mesmo que o Roderick Strong está muito melhor. O Roderick Strong, single guy, está muito melhor na AEW do que alguma vez esteve no NXT. Volto a repetir, fora Undisputed Era.
Yeah.
Depois tivemos ali um combate. O primeiro combate por títulos. Ok. Tivemos ali um AEW International Championship Match. O campeão Rey Fénix a defender o seu título contra Orange Cassidy. Vou falar-vos então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali dois DDTs de Orange Cassidy, um super kick de Rey Fénix e depois, já na parte final do combate, um Orange Punch para a vitória de Orange Cassidy. Eu vou ser sincero, eu não gosto nada desta decisão. Não gosto nada.
É,
porque
tenho pena do Rey Fénix, porque ele é mesmo muito bom. E o Orange Cassidy já foi campeão durante bastante tempo.
Muito tempo, mas...
E é agora tu... volta a ser...
É tipo...
Porquê?
É isso.
Porque não... Ele ia defender com quem o Fénix? Ele ia defender com...
Com o Jon Moxley.
Com o Jon Moxley. Era uma desfoca. Só que o Jon Moxley não foi cleared.
Medically cleared, yeah.
E então... Cassidy, como nunca tinha tido
a, desfoga.
A sua desfoga,
yeah.
Teve-a hoje e conseguiu voltar a ter o título.
Não estou contente. Eu não estou a dizer que o Cassidy não devia ter o título. Eu não acho que o Orange quer saber ter o título tão cedo. Porque se o reinado de Jon Moxley durou um mês, já estou a ser muito amigo. E eu reparei num replay antes do combate começar hoje que a vitória do Rey Fénix foi há 3 semanas. Ou seja, um reinado de 3 semanas juntando a um mês no máximo de Jon Moxley. E eu vou ser sincero, não tenho certeza que foi, tenha sido um mês.
Não sei.
Eu acho que, tipo, dar assim ao Cassidy é um bocado mau. Eu até vou aqui tirar um bocadinho do meu time para verificar, só para ter um bocado de certeza. Porque eu não quero estar aqui, primeiro não quero estar aqui a induzir... induzir-vos em erro e eu também quero tirar as minhas dúvidas, não é verdade? E eu estou a tentar aqui perceber quanto tempo é que foi, já vou descobrir muito, muito rápido. Está aqui. O Jon Moxley foi campeão, eu estava a ser muito amigo, foi campeão durante 17 dias.
Yeah.
O Rey Fénix foi campeão durante... durante... 20. Ou seja, nós tivemos um reinado de Orange Cassidy durante 326 dias.
Yeah.
Quase um ano. E tivemos 37 dias de campeões diferentes. Yeah. Outra vez Orange Cassidy.
Yeah.
Não. Vai ser tudo igual.
Uhum.
Vai ser tudo igual, mano. Vai ser mesmo tudo igual. E ok, posso estar aqui enganado, mas
porque no fim do combate o Orange Cassidy mostrou-se um bocadinho mais sozinho, apesar de estar toda a gente ali à volta, e meio que ignorou os amigos que estavam lá. Será que vai haver uma mudança de personagem? Personagem não digo, mas de atitude na personagem do Orange Cassidy. Se não houver,
exatamente.
É parvo voltar a ter o título. Peço desculpa da expressão, mas é assim.
Estás correto, irmão.
Se houver, quero ver. Para poder dar uma opinião.
Exatamente. Eu já disse aqui imensas vezes, eu acho muito mal que algumas pessoas na wrestling community seja muito rápida a julgar uma storyline, principalmente, uhum. Um reinado. Aqui a minha crítica, pelo menos, e acho que o Salvador é exatamente igual. É só uma questão de why? Estão a ver? É tipo, porquê tão cedo?
Yeah.
Eu continuo a achar que, e eu concordo com o Salvador, pode haver aqui uma mudança, pelos fatores que ele falou, mas eu acho que se há um novo character development, se há mais uma camada a acrescentar ao Orange Cassidy, poderia ter sido muito bem ser feita sem o título. Sem o título estar à mistura.
É, e depois daí ganhar. Mas
pode ganhar. Ser
que corra bem. Vamos esperar para ver.
Vamos esperar para ver. É exatamente isso. E é com esse esperar para ver que vamos seguir para o próximo combate. Neste caso, tivemos um pequeno segmento com Toni Storm, pronto, ela estava a ser entrevistada por RJ City e depois, pronto, fomos para Picture in Picture e não se percebeu não se percebeu nada do segmento. Por isso, I'm being too real here. Ai, Ricardo, mas, mano, tipo, não consigo não dizer isto. Depois tivemos um squash match entre Wardlow e Matt Sydal, que Matt Sydal, este wrestler que perdeu o combate após 4 powerbombs
no Wardlow.
Do Wardlow. Quem viu o Evan Bourne? Quem viu o Matt Sydal?
Ah.
Mas sei lá.
Sendo o Wardlow.
Nem sei porque é que. Eu vou ser sincero, nem sei porque é que mencionei, tipo. Fiz a comparação com o Evan Bourne. Porque primeiro, se tu te lembrares muito bem, o Evan Bourne esteve lá em 2009. Começamos a ver o Evan Bourne em 2009, mais ou menos.
Yeah.
Estamos em 2023. O Evan Bourne não ficou tanto tempo na WWE assim para tipo. Ei, era o Evan Bourne e agora é o Matt Sydal.
Yeah.
Tipo, não estou a julgar a carreira dele, só acho que. Tipo. Ei, é o Evan Bourne! É aquele wrestler que tem o melhor.
Um dos melhores RKOs de sempre do Randy Orton, mano.
Yeah. Tipo, estou a ser injusto. Maybe a little bit.
Sim.
Mas.
It is what it is, bro.
It is what it is, porque é esse o melhor momento da carreira dele.
No fundo, no fundo, ele é conhecido.
Pode não ser o melhor, é como tu dizes dizer, é o mais memorável.
Yeah.
É o mais conhecido. Por isso, desculpa lá, Matt Sydal. All the respect in the world, mas... I'm sorry. Man, I'm sorry.
Yeah.
Depois tivemos um combate entre Adam Page e Jay White. Jay White, isto é importante referir, que roubou anteriormente roubou o título ao MJF e anda com ele, como se fosse ele o campeão. Vamos falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um crossbody para fora do ringue de Adam Page, depois também um standing splash de Page, um suplex para o canto de Jay, um knee drop na apron também de Jay White, um flying power slam de Adam Page, um moonsault de Adam Page também, e já na parte final do combate, e graças à distração de Prince Nana, Jay White consegue um roll-up para a vitória. Como é óbvio, a feud de Adam Page e Swerve Strickland vai continuar.
Uhum.
Passo mais que óbvio. E aqui, Jay White... Jay White... Roubou o título da MJF, tem agora esta vitória. Por falar em MJF, ele apareceu após o combate. Ele que começa por dizer que aceita o desafio de Jay White em combater contra ele no Full Gear com o título da AEW em jogo. E diz também que quer o seu título de volta, tipo que Jay White tenha respeito pelo business, tenha respeito pelos fãs. Que pronto... que faça a coisa certa e lhe devolva o título e depois, no Full Gear, que o tente ganhar. MJF também refere que, pela primeira vez na sua carreira, ganhou o respeito dos fãs. Depois, Jay começa a desafiar MJF a vir tirar-lhe o título ao ringue, mas a Jay White acha que, não, que MJF não o vai fazer porque é 1-5. Não. 4x4, e ele acha que a MJF não se vai meter nessa confusão, mas diz que, Jay White diz, que pronto, como a MJF não tem amigos, ele entende que isto seja impossível, mas vai-lhe colocar na mesma o desafio, que se ele arranjar 3 amigos que têm um combate tag team 4-on-4, vamos ver. Depois, já na parte final do segmento, Juice Robinson levou a MJF ao limite da paciência e MJF simplesmente abandona o stage. Depois tivemos aqui um combate por título, desta feita o título feminino da AEW, a campeã Saraya a defender o seu título contra a two-time campeã Hikaru Shida. Falando então um bocadinho sobre esse combate, começamos ali com uma joelhada de Shira, depois ali um pontapé também de Shira, depois, a meio do combate, Ruby Soho tenta ajudar Saraya, mas Tony Storm ataca logo de imediato e, pronto, abandonam pelo público. Depois ali temos um German Suplex de Shira na apron, um DDT de Saraya, e já na parte final do combate temos ali um roll-up de Shira para a vitória e ela torna-se a primeira 3-time AEW Women's Champion. Eu vou ser sincero, para mim, se a Raya campear nunca fez muito sentido. Primeiro porque eu acho que. Ok. Eu hoje estou muito, muito injusto, ou se calhar estou muito, tipo, crítico. Para mim, o regresso da Saraya ao wrestling não me diz nada. Não me diz, tipo, nada, estás a ver? Tipo, sei lá, para mim sempre foi indiferente. Peixe.
Meio que
Tipo, sempre foi indiferente, estás a ver? Pode ser porque, graças ao facto de. Pronto, isto também. Não é problema nenhum em admitir. Há uma década para cá que eu, pronto, me interessei de wrestling novamente. Houve ali uns anos que eu não estive muito interessado. Quase uma década, para ser sincero. E por incrível que pareça, eu, nessa década que me voltei a interessar por wrestling e a tornar-me um fã a ponto de ter um podcast para falar com vocês sobre wrestling. Eu só apanhei uma fase em 2018 da Page, ainda na WWE, num grupo com a Mandy Rose e Sonya Deville. Ai, como é que era? Absolution? É a minha memória. E foi isso que eu apanhei basicamente do. Tipo, sei como é que foi. Um bocadinho, sei um bocadinho como é que foi a estreia da Page na WWE. Ela que salvou ela. Eu acho que ela ganhou o título das Divas
Na estreia.
na estreia contra a AJ Lee.
Yes.
Tenho quase certeza.
Na estreia no main roster,
Na
atenção.
estreia do main roster, que ela já tinha sido campeã da NXT. Mas já, tipo, eu não apanhei muito essa fase, ou nem apanhei essa fase, e depois eu acho que ela se lesionou gravemente. E esteve afastado, depois pôde voltar em 2018 e depois infelizmente voltou-se a lesionar e a parar de ser wrestler. Depois foi General Manager do SmackDown. Depois deixou de aparecer e depois ou este ano ou o ano passado foi para a AEW. E para mim não, pronto, não tem essa ligação, não tem aquele interesse. Pelas circunstâncias que começou a ver para a AEW, eu não tive muito interesse. Não foi no reinado nela, eu nem tive interesse. No facto dela ser campeã, por isso não posso dizer muito e fico contente por ela já não ser campeã. Sinceramente, é isto. Fico contente por ela já não ser campeã.
Honest hour.
Honest Tower. Depois tivemos ali um backstage segment em que Renee, já ia dizer Renee Young, e vou dizer. Tenta entrevistar MJF. Ele. Porque tipo, está a pensar, vou corrigir. Não! Ela tenta entrevistar MJF, mas ele não quer falar com ninguém, só mesmo com Adam Cole. Procede a tentar ligar-lhe. Ele atende, diz que ainda está em casa do Roderick Strong, que precisa muito dele. Porque está magoado e não consegue tratar de certas coisas. MJF explica-lhe um bocado o que é que se passa. Tem esta feud com Jay White, que lhe roubou o título e que agora aceita o combate no Full Gear. Pelos vistos, Samoa Joe também quer uma nova oportunidade pelo título. Ou seja, MJF precisa de Adam Cole, precisa do seu melhor amigo. Para conseguir lidar com isto tudo. Adam Cole infelizmente desliga o telefone. Depois de imediato temos The Acclaim e Billy Gunn. E Max Caster fala pelo grupo e diz que pronto, se MJF aceitar, eles podem ajudá-lo. MJF nem dá uma resposta nem sim nem que não, simplesmente vai embora. Depois Billy Gunn e Anthony Bowens perguntam o porquê. De Max Caster ter tão interesse em ajudar a MJF, ele fala, pronto, eles têm um background e pronto, Max Caster tem um soft spot por MJF e quer ajudá-lo. Achas que vão acabar por ajudar? Achas que vão ser ele?
Sim, eu acho que no fim desse desenvolvimento todo vão acabar por ajudar.
Também acho que sim. E agora sim, posso dizer,
It's
finalmente.
time for the main event.
E eu vou tentar acertar. O combate de main event hoje foi o debut match do Rated R Superstar Adam Copeland contra Luchasaurus, o antigo campeão TNT. Ele que vem acompanhado pelo novo campeão TNT, Christian Cage. Christian Cage começa por falar com os fãs sobre o momento que teve com Edge no Collision, em que Edge, pronto, queria ter mais uma run como tag team com Christian, e Christian, we know,
go
yourself. E teve basicamente a falar um bocadinho sobre esse momento, e ele teve ali uma tirada muito engraçada. Ele pronto, falou mais ou menos
AEW e os seus shots.
AEW e os seus shots. Mas vou dizer, este, na noite que é,
yeah.
Quem é,
yeah.
E para quem é,
yeah.
Eu aceito. Yeah. Yeah.
Yeah.
O que é que ele diz? Ele diz que para ser relevante não precisou de se tornar-se um líder de um grupo, vesti-los como se fossem para o Halloween, e tentar convencê-los que eles eram tough guys. Basicamente, a falar do Judgment Day, e também diz que pronto, ele é o pai do Judgment Day. Diz que Edge não se quis juntar a ele quando os papéis estavam ao contrário, por assim dizer. Quando a carreira de Edge estava a subir, a subir e a subir, para se tornar o Rated R Superstar. Enquanto a de Christian estava assim um bocadinho, pronto, eu não sei se te recordas ou se vias ainda nesse tempo, ou se sabes, pronto, o que é que aconteceu na altura, principalmente com as carreiras, porque, tipo, imagina, eles separaram-se mais ou menos em 2001, 2002, acho que foi 2001, e Edge foi sempre a subir para ser o Edge que tu conheces. E que nós todos conhecemos, e Christian teve ali um bocado, pronto, tag teams aqui, tag teams ali, teve-nos All Canadians, acho que era All Canadians,
maybe,
acho que era assim, como era o Test e o Lance Storm, All Canadians, eu sei que tem a palavra Canadians, mas eu já não me lembro qual era o primeiro nome. E depois, pronto, teve uma das feuds que eu mais gosto como Federessa, que foi entre o Christian e o Chris Jericho, que culminou no combate na WrestleMania 20, em 2004. Depois, ele lançando, tipo, acho que ganhou o título intercontinental. Depois, em 2006... Não, em 2005. Sei que teve envolvido na estreia do Cena no Raw, em que ele levou o título da WWE para lá. Teve um combate no Vengeance, num triple threat entre o Chris Jericho, o John Cena e o Christian pelo título da WWE. O Chris Jericho eventualmente saiu da WWE, o Christian foi para o SmackDown, e depois o Christian, tipo, sai da WWE e foi para a TNA. Estão a ver? Então, tipo, são carreiras completamente diferentes. Então o Christian disse, tipo, já que o Edge nessa altura não quis ter uma reunião da tag team, não era agora que o Christian iria aceitar. Diz que não precisa dele, e depois fala para a família de Edge. Já estava à espera.
Yeah.
Christian, que é Christian. E pronto, diz que...
Não, vai ter... que, ao menos nessa família, ninguém está dead.
Não. E pronto, diz que vai tomar muito bem das filhas de Adam Copeland e de Beth Phoenix quando Edge já não estiver lá. Num aspecto de, pronto, é promo, nós não queremos insinuar nada, ok? Tipo, por amor de Deus. Já me estou a... Ricardo. Depois, Adam Copeland bem completamente furioso ao ringue, mas Luchasaurus ataca ao de imediato. Depois tivemos ali o começo do combate. Começamos ali com o Tombstone de Luchasaurus. O que eu não percebo porque é que ele fez o Tombstone no início do combate.
Pescoço do Edge.
Maybe. Um suplex de Luchasaurus, depois um DDT de Copeland para fora do ring. Depois ali Christian Cage distrai o árbitro e que Nick Wayne coloca uma cadeira no canto e Adam Copeland, ao tentar aplicar o spear, vai contra ela e Luchasaurus aproveita e aplica um chokeslam. Depois ali tivemos um spear de Adam Copeland fora do ring. Depois Christian, que estava a assistir ao combate, não do perto do ring, porque aí só estava Nick Wayne, mas do stage, ele vem ao ring, tenta dar o título TNT a Luchasaurus, mas Edge tirou das suas mãos e acerta com o título em Luchasaurus para conseguir ganhar uma vantagem. Depois spear de Adam Copeland para a vitória.
Ele, quem não sabe, o Adam Copeland e o Edge são a mesma pessoa.
Exatamente.
É aqui bom... para o tem sido um bocadinho complicado.
Um bocado, dizer Adam Copeland. Mesmo quando eles anunciaram o vencedor, eles diziam The Reader of Superstar. Eu estava mesmo à espera. É, juro, pá. Foi tipo reflexo. E ele disse Adam Copeland e eu,
Não, é mais porque tu tens aqui três frases em que chamas Adam Copeland, outras 10 em que chamas Edge.
Uhum. É, verdade.
É só para o pessoal se situar. Podem ficar um pouco confusos.
Exatamente. depois tivemos... Adam Copeland nem conseguiu usufruir a sua primeira vitória na AEW, porque Nick Wayne atacou de imediato após o combate. Depois ali tivemos uma all-out brawl, porque os BCC vieram ajudar. Sou Strickland veio juntar-se à festa. Adam Page veio atacar Sue Strickland. Depois também... tudo à porrada. Tudo à porrada. Não sei.
Basicamente.
Foi. Darby Allin também esteve envolvido. Muita gente. Foi um final do Dynamite também bastante interessante. Salvador.
Show solidíssimo.
Yes.
D.I.W.
Uhum.
Bons combates. Excelentes segmentos.
Yeah.
Adam Copeland, debut, Christian Cage. E agora podemos falar da tal situação. Será Daniel Bryan a tirar o título TNT ao Christian?
Será o Edge?
Não, porque eu acho que vai acabar por ser o Edge.
O Adam Copeland. Yeah, eu também acho. Tipo, é o Adam Copeland ser campeão de TNT. Estranho. Mas encaixa na feud.
Encaixa na feud e
vai fazer tudo sentido.
A ser alguém a tirar o título ao Christian.
Uhum, uhum. Não.
Tem que ser o Edge.
Tem que ser o Edge.
O Adam Copeland.
Exato. Não, tem que ser ele. A feud pede que isso aconteça. Agora, estou a ver esse ali BCC... Sob Strickland,
Adam Page. Vai haver aí umas tag teams, uns trios, uns quadrios, uns whatevers.
Alguma coisa. Salvador.
Um Blood and Guts.
Maybe. Eu pensei por acaso nisso. Mas, let's be real. De 0 a 10, Salvador. Na NXT foi fácil.
Este aqui... 7,5, 8. Out of 10.
Para mim, a decisão do Orange Cassidy é a que me chateia mais. Sinceramente. Não me importo muito com o squash match.
Não.
Teve o seu propósito, fez sentido, por isso... Na boa. O combate do Brian com o Swerve, absolutamente fantástico. O melhor da noite.
Uhum.
O facto de me terem deixado contente com o facto de Saraya já não ser campeã. I gotta be honest. E também, mais uma vez, Christian. A ser Christian. E entra muito mais.
Christian, para mim, neste momento, está a ser o main guy da AEW.
De certa forma, não é à toa que...
Entre ele e o MJF. Só que o MJF agora parece ligeiramente não tão relevante. Ou seja, se eu me puser isto numa escala 0 a 20, o MJF está tipo num 18. Mas a Christian
está
tipo num 20.
Isso é verdade. O Christian conseguiu fazer duas coisas. O Christian conseguiu trazer novamente importância ao título TNT.
Yeah.
Mesmo quando ele não era campeão. Era Luchasaurus. Mm-hmm. Ele agora é oficialmente campeão do TNT. Ele foi o main event do Wrestle Dream. Ok? com Darby Allin, o título TNT, que terminou pronto com a estreia do Adam Copeland. Já se estava tão à espera. Por acaso esta estava-se mesmo à espera. Yeah. Mas eu lembro que na altura, por falar em termos mesmo à espera, eu lembro-me que anunciaram imenso uma debut. Até puseram em hipótese ser Brock Lesnar ou o John Cena a estrear-se.
What the hell, bro?
Eu não sei se lembras disso, mas já. Yeah. E na altura, quando começámos a... Quando o pessoal começou a perceber que era o Christian Cage, e quando foi o Christian Cage, foi um bocado tipo, oh, ok, é o Christian Cage.
Yeah.
Mas, oh, man.
A evolução, bro, da personagem, a solidificação da personagem que ele quis passar a ser ele.
Muito bom, IWL, muito bom.
E cada vez mais, especialmente pelas promos, tipo, in ring is good, mas em promos ele está
muito bom, mano. Muito
fire,
muito bom, muito bom. Eu não tenho palavras para o Christian Cage, merece completamente. O facto de ele pode dizer, e com razão, ele neste momento é mais relevante que o Edge, que o Adam Cooper.
Yeah.
Por tipo, ok, ele acabou de... Por acaso, estás a ver aquela situação? Tivemos a falar, eu nem sei se foi no off ou se foi no show, sobre o facto de tu não concordares muito com o facto de haver aqueles 3 meses de espera quando uma superstar sai da WWE, quando é released.
Sim, eu acho que chegámos a falar no tanto show, em off como no show.
Mas eu disse-te, quando é release eles têm esses 3 meses, 90 dias. Quando o contrato acaba, isso não acontece.
Yeah.
E o contrato do Edge acabou e ele duas, três meses após é ídolo.
Yeah.
E pronto, vamos ver aqui isto nos vai levar. Vai levar a Dream Matches. Vamos levar à possibilidade. Mano, eu juro.
Vai ser Dream Feud, se não for possivelmente Feud do ano para a AEW. Não sei, assim de repente posso estar a ter grande falha. Mas não sei, assim de repente, se alguma.
Como assim? Feud do ano?
Sim, da AEW.
Para já?
Não, para já não, ainda não teve desenvolvimento.
Ah, mas estás a falar do Edge com o Christian?
Sim.
Ah, eu pensei, como estavas a falar, Dream Fields, eu pensei que estavas a dizer, tipo, que ias começar a enumerar algumas, tipo,
não.
Moxley, Kenny, sei lá, House of Black, por exemplo. Estás a ver, tipo, eu pensei que ias começar a enumerar.
Não.
Ok, mas imagina, o que eu acho do Edge na AEW é que, pronto, o que me deixa mais intrigado é, pronto, algumas feuds que ele não queria ter na WWE, mas também uma hipótese que não existe na WWE, que é lutar no Japão.
Yeah.
Eu nunca imaginei ver o Edge a lutar no Japão.
Pô.
Estás a ver? E absolutamente, tipo, mind-blowing para mim, imaginar o Edge no Wrestle Kingdom no próximo ano. Mas eu acho que é uma porta de oportunidades que nós nunca vimos. Ele próprio disse que o Tony Schiavone foi a voz do wrestling na sua geração, o que é para nós o Jim Ross e o Jerry King, The King Lawler, para muitos é o Tony Schiavone, e tem que mencionar o Michael Cole. Mas o Edge nunca teve no ringue com o Sting, porque o Edge, quando o Sting teve no WWE, o Edge estava reformado graças à lesão. Nunca trabalhou com o Tony Schiavone diretamente. Tipo, há um mundo de oportunidades enorme que eu acho que só beneficia o Edge.
Eu acho que ele não estava preparado para deixar já o wrestling. E acho que, tipo, por muito que o pessoal possa, tipo, ei, porquê? Ei, what the fuck? Sempre dou o igual agora para ele. Pá, eu acho que ele faz muito bem. Se ele não se sente que já é o fim, especialmente também, e acho que se não fosse esta hipótese, possivelmente o Edge não tinha ido para a AEW, voltar a trabalhar com o Christian, acho que é, seja como tag team mais para a frente, seja só esta feud, seja o que for, eu acho que para ele é bom e importante. Ele depois de voltar a trabalhar com o Christian até pode. Yeah, pronto. O que eu queria fazer está feito.
Ele disse que vai ser full time. Vamos ver. Olha, esperar para ver. Eu estou contente, estou intrigado com esta decisão do Adam Copeland. Ele está na AEW. Algo que nunca imaginei dizer. Principalmente o Edge. Era um dos nomes que há um ano e meio, se me dissessem para dizer três nomes de wrestlers que nunca iriam para a AEW, há um que ainda se mantém, que é o Randy Orton. Para mim, nunca acontece. Tirando, pronto, Randy Orton é um ponto, mas como ele é active wrestler, pronto, infelizmente está lesionado neste momento. Mas, por exemplo, tirando Undertaker, Stone Cold, Rocks, The Rock, John Cena, eu achava mesmo que eu há um ano e meio dizia que o Edge nunca vai. Porque o Edge é a WWE guy through and through. Mas pronto, temos aí a surpresa. Adam Copeland na AEW e com Metallicas. Metallicas, bro. Nice touch. Ainda bem, por acaso, porque já o nome me confunde um bocado às vezes. Imagina se a música fosse diferente.
Não poderia ser.
Mas pronto, já estamos a chegar ao fim deste recap, deste Pipe Bombers Podcast. E só quero mesmo deixar uma nota, mesmo para terminar o show. Primeiro quero agradecer aqui mais uma vez ao meu brother Salvador. Obrigado mais uma vez, Salvador. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, na Pipe Bombers One, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. E só quero agradecer mesmo à WWE e à AEW, tipo, tirando toda a storyline, vamos chamar-lhe assim, a storyline dos Tuesday Night Wars.
Toda esta feud.
Esta feud entre a WWE e a AEW.
É como dizem em todas as press conferences e muita gente diz, esta é a melhor altura para ser fã do wrestling.
E é mesmo. Que pessoal que tem uma ideia completamente errada do wrestling, pessoal que está a dormir no wrestling, tipo, não está interessado, give it a try mesmo. Mas eu quero mesmo agradecer à WWE e à AEW por esta fantástica noite de wrestling. E é por isso que nós adoramos wrestling.